Suas Bíblias, por favor, no Evangelho narrado por Lucas, Evangelho narrado por Lucas, capítulo de número 2, disse a vocês que ao longo então deste mês, até o dia 23, nós pregaremos sobre esse verdadeiro presente. E a passagem selecionada pela equipe pastoral para a exposição nessa noite é o texto de Lucas, capítulo de número 2, versos 25 a 35. O Cântico de Simeão. O Cântico de Simeão. Nós temos, queridos, aqui em Lucas, alguns cânticos que estão relacionados ao nascimento do Senhor Jesus. Não é difícil você encontrar esses cânticos, basta você olhar um pouco atrás. A exemplo, né, no capítulo 1, nós temos o Magnificat, ou cântico aqui de Maria, a partir do verso 46 do capítulo 1. Nós temos o cântico de Zacarias, também no capítulo 1, a partir do verso 67. Nós temos agora, ainda no capítulo, já no capítulo 2, no verso 14, o cântico dos anjos. E nós temos agora, no capítulo 2, o Cântico de Simeão. O Cântico de Simeão. Eu farei a leitura do texto sagrado e peço que vocês acompanhem, por favor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram um menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Vamos orar, irmãos. Vamos falar com o nosso Deus. Se você acredita que Deus, de fato, é o Deus vivo que fala, eu peço que você ore agora e suplique a Deus para falar com você. Peça a Deus, me visita nessa noite. Você que está aqui no templo, você que acompanha pela transmissão, faça uma oração agora pedindo a Deus para falar com você e para usar a minha vida também. Fale com o Senhor. Ó Deus amado, a tua palavra foi lida e será explicada agora e também aplicada. Nós suplicamos ao Senhor que o Senhor, em nome de Jesus, por obra do Espírito Santo, fale ao nosso coração. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, por favor, e visita-nos. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O que que falta para você, para que você se considere pronto para morrer? Talvez você fale assim: que é isso, pastor? Que história é essa? O que me falta para estar pronto para morrer? Vejamos, não sei se você já ouviu ou até mesmo já falou algo parecido com o seguinte: olha, eu sinceramente não gostaria de morrer antes de ver os meus filhos formados. Eu sinceramente não gostaria de morrer antes de ver os meus filhos casados. Ou, sinceramente, eu não queria morrer antes de pegar os meus netos no colo. Como eu gostaria de ter os meus netos no meu colo. Aí sim, depois disso, normalmente nós condicionamos alguma coisa. Nós imaginamos algo, nós desejamos algo. Algo que deve ser adquirido, algo que deve ser conquistado, algo que deve ser alcançado, ou até mesmo algo que deve ser dado a nós antes de estarmos preparados para morrer. A passagem bíblica de hoje nos mostra um homem que está dizendo para Deus o seguinte: Senhor, eu estou pronto para morrer. Pode me levar. Eu estou pronto. Quem é esse homem? Simeão. Quando você olha para o texto bíblico, você vai ver que nós não temos muitas informações a respeito de Simeão. O texto bíblico não fala se ele era um levita, se era um sacerdote, se ele trabalhava no templo, o que ele fazia, não. Alguns chegam até a entender que Simeão era um dos judeus piedosos que iam ao templo. Um judeu que não desfrutava de nenhum cargo, mas que exercitava a sua religião e praticava a sua fé. Nós não temos muitas informações históricas a respeito deste homem. Nos falta algumas informações. Por outro lado, nós temos algumas informações dadas pela Bíblia que nos apontam algumas características da vida dele. E eu quero que você olhe, então, essas características apontadas pelo texto sagrado. Veja no verso 25, que o texto bíblico vai dizer que ele era um homem justo e também o quê? Piedoso. E que ele tinha uma grande expectativa. Qual era a grande expectativa dele? A consolação de Israel. E diz mais, o texto bíblico diz que o Espírito Santo estava sobre ele. A biografia de Simeão nos traz esses quatro detalhes: justo, piedoso, esperançoso e que seguia o direcionamento dado pelo Espírito Santo. Essas são as características apontadas pelo texto bíblico sobre a vida de Simeão. O que é que nós podemos ver sobre essas características? Quando o texto diz que ele era um homem justo, o texto está falando que nos relacionamentos interpessoais, ele era alguém que agia com justiça, que não defraudava ninguém, que agia com respeito, que tratava o outro com dignidade. Era alguém digno de confiança nos relacionamentos interpessoais. Quando o texto diz que ele era um homem piedoso, o texto está dizendo que ele era um homem dedicado à sua confissão de fé. Ou seja, ele cria em Deus e essa fé que ele falava ter em Deus, ela repercutia no seu coração e nas esferas da sua vida. Então ele se dedicava ao Senhor, ele se curvava diante de Deus e vivia uma religião que agradava ao Senhor. O texto diz que ele também esperava a consolação de Israel. Ao falar isso, o texto está nos mostrando que havia no coração de Simeão uma expectativa de que a promessa de Deus dada no Antigo Testamento pelos profetas seria cumprida. E qual era essa promessa? A promessa é que o Senhor enviaria o seu Messias, enviaria o Redentor, enviaria o ungido para libertar o seu povo. Não é difícil entender por que Lucas fala sobre consolação. O povo estava vivendo debaixo do jugo do Império Romano. Herodes era um rei ímpio que castigava o povo. No aspecto religioso, 400 anos de silêncio profético, 400 anos sem um profeta falar nada da parte de Deus. Esse povo estava angustiado. Eles queriam consolo. E Simeão está o quê? Esperando esse consolo. Esperando o cumprimento da promessa. Mas o texto ainda afirma que ele estava ou recebia a visitação do Espírito sobre a sua vida, e o Espírito estava sobre ele. O Espírito estava sobre a vida dele, a ponto de falar com ele. O texto vai dizer, no verso 26, que o Espírito Santo lhe traz uma revelação. É uma revelação pessoal, particular, própria, aplicada a Simeão. O Senhor Deus fala com este homem. E o que é que Deus fala? Deus fala com ele assim: olha, você não vai morrer antes de ver o Cristo. Antes de ver o Cristo, você não morrerá. O coração, então, de Simeão é inflamado por essa esperança de que ele verá o Senhor. O texto não diz qual era a idade de Simeão. Alguns vão tentar calcular a idade de Simeão, mas é mera especulação. Alguns chegam a dizer que Simeão já estava na idade de 112, 113 anos quando essa cena aconteceu aqui. Mas não tem como afirmar isso categoricamente, dizendo foi de fato assim. Não. Particularmente, eu creio que Simeão já era um homem de cabelos brancos. Era um homem idoso. Eu acredito nisso. Mas havia uma promessa para a vida dele. Ele não morreria sem ver o Cristo. Agora, continue comigo no texto bíblico. E vejamos um outro aspecto que o texto nos apresenta. Porque o texto nos mostra não somente essas características de Simeão, mas o texto vai nos mostrar a reação de Simeão diante da promessa cumprida. E aí então você olha a partir do verso 27. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo... Então, os pais, eles vão até o templo para levar o menino, para fazer a oferta. Versos 22 a 24 falam a respeito dessa apresentação de Jesus no templo e a oferta que foi oferecida. Se você olhar para o final do verso 24, diz um par de rolas e dois pombinhos. Quando nós olhamos para essa oferta oferecida aqui pelos pais de Jesus, nós vamos ver que os pais de Jesus eram de uma condição financeira bem humilde. Para dizer de uma linguagem muito clara, eram pobres. Porque esta oferta era a oferta mais simples que Deus estipulou na lei para aqueles que não tinham uma condição financeira considerável. Eles vão ao templo para fazer essa dedicação, para fazer essa oferta. E Simeão, então, ele se depara com aqueles pais, com aquela criança. E o texto bíblico vai falar que ele pega a criança nos braços e louva a Deus. A reação dele, ao ver a promessa cumprida, é de louvar, é de exaltar, é de glorificar ao Senhor. Eu acho isso tão importante. As promessas de Deus, quando são cumpridas, elas são cumpridas para que Deus seja glorificado, louvado e exaltado, e não para que o nome de Simeão, o seu e o meu, seja engrandecido. A glória é do Senhor, que cumpre as promessas. Então ele louva ao Senhor. E quando ele louva de uma maneira em que o seu louvor condiz com a verdade bíblica revelada. Simeão não vai louvar de qualquer modo, ou não vai louvar segundo aquilo que ele pretende dizer, mas ele vai louvar amparado ou respaldado pela verdade revelada por Deus. Reconhecendo e exaltando ao Senhor por essa verdade revelada. Vejam comigo, por favor, versos 29 a 32. Ele diz assim: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Vejam que ele está dizendo: Senhor, estou pronto para morrer. eu estou pronto para morrer. Os meus olhos contemplaram aquilo que precisava ser contemplado. Quem sabe até os meus braços seguraram aquilo que eu mais esperava. Aquilo que causava ansiedade no meu coração. Chegou. Agora eu posso ser despedido em paz. E por que ele pode ser despedido em paz? Porque ele está vendo aquele que é o próprio príncipe da paz. Jesus. A paz que invade a sua alma, a paz que toma o seu coração, é a paz que decorre daquele que está em seus braços. Aquele menino que é chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse príncipe da paz me trouxe paz e eu posso ser despedido em paz. Me leva, Senhor. Me leva. Os meus olhos já viram a tua salvação. A redenção do povo. A redenção daqueles que creem. A redenção daqueles que esperam no Senhor. E essa redenção, segundo as palavras de Simeão, é a redenção que foi preparada pela mão do Senhor e revelada diante de todos os povos para trazer salvação aos gentios, para trazer glória a Israel. Glória a Israel, porque ele vem dos judeus. Salvação aos gentios, porque os gentios se ajuntarão e serão arrebanhados diante do Redentor. Posso ser despedido em paz, os meus olhos já viram o verdadeiro presente dado aos homens, Jesus Cristo. É isso que Simeão está falando. A paz no coração dele, e ele reage com entrega, ele reage em adoração, ele reage em louvor àquele que é o seu próprio Salvador e Redentor. Mas eu quero que você veja um último detalhe comigo nesse texto. Os versos 33 a 35 vão nos mostrar agora a perspectiva de Simeão diante do cumprimento da promessa ou diante da revelação do presente. Quais são os efeitos? O que é que decorre dessa revelação do presente? Eu fico pensando que essas crianças que vão receber esses presentes, né, a reação delas. Mas o que virá depois? Nós não temos como medir. Mas eu oro para que daqui a 10, 15, 20 anos, 30 anos que seja, uma dessas crianças que foi visitada em dezembro de 2021 e recebeu a mensagem: o Senhor Jesus se lembrou de você nesse Natal. Daqui a 25 anos, ela tenha no coração assim: naquele dia, lá atrás, teve uma pessoa que eu não sei nem quem é, na minha casa, e falou que Jesus se lembrou de mim. E desde aquele dia, eu jamais me esqueci de Jesus. Existe um desdobramento. E aqui então, dos versos 33 a 35, a gente pode ver. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. José e Maria, eles ainda estavam recebendo as informações. Era tudo muito novo para eles. Por mais que o anjo tivesse anunciado para eles que Jesus seria o Salvador do povo, é o Filho de Deus, é o ungido de Deus, é o Santo de Deus, algumas coisas estão acontecendo e eles estão ficando perplexos diante desses fatos. Algumas coisas eles não estão ainda chegando a conclusões. E eu fico até pensando, imagine você, primeira vez que você vem aqui na igreja com seu bebê no colo, e o pastor de hoje corre ao seu encontro, toma o menino dos braços e começa a louvar a Deus, e você, qual seria a sua reação? O que é isso? O que está acontecendo? Continue olhando comigo o texto, verso 34. Simeão se volta para os pais, tá? E os abençoa. Ele lhes dirige uma palavra de bênção. Lhes dirige uma palavra de bênção. E aí ele se volta para Maria, a mãe do menino. E ele fala o seguinte: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Como, Simeão? Sim. esse menino aqui, ele vai trazer uma divisão na história da humanidade que ninguém poderá tirar. Esse menino aqui, ele vai ser alvo de contradição, porque nem todos que olharem para ele vão crer nele. Muitos daqueles que olharem para ele vão, na verdade, se levantar contra ele. E isso é visto mais adiante no próprio ministério de Jesus, quando os líderes religiosos daquele tempo falam que Jesus estava fazendo a sua obra em nome de Beuzebu, o maioral dos demônios. Simeão começa a dizer: olha, aqueles que olharem para este menino lá na frente e crerem nele serão salvos, serão libertados. Entretanto, aqueles que olharem para este menino e não o confessarem, resistirem a ele, não se quebrantarem diante dele, serão para a ruína, serão condenados. Haverá uma distinção que não pode ser negada a partir deste menino. Ele será o Salvador e o Redentor daqueles que creem, mas ele será o justo juiz que condenará todos aqueles que o rejeitarem. É isso que Simeão está falando. E é tão interessante porque a rejeição começa pelos próprios judeus. Veio para os que eram seus e os seus não receberam. Texto pregado hoje pela manhã. Continue olhando para o texto. E aí vem o verso 35. No verso 35, Simeão diz: também uma espada traspassará a tua própria alma. Agora aqui ele está falando com Maria. Quando ele fala a palavra espada aqui, a palavra espada no original, ela aponta para a espada que é longa, espada comprida. Alguns comentários vão falar assim: seria a própria espada de Golias, o gigante. Ela é longa para demonstrar o tamanho do sofrimento que ela provoca. Então, o que Simeão está falando para Maria é o seguinte: você sofrerá bastante por causa desta criança. O seu coração será afetado. Esta espada traspassará a tua própria alma e você sofrerá. Eu estava conversando agora há pouco com a esposa e falando: como não sofrer? Como essa mulher não sofreria? Se você quiser, abra, se não, leia depois, João capítulo 19. O Senhor Jesus está cravado ali na cruz. E o apóstolo João, o discípulo amado, vai dizer que junto à cruz estavam Maria, a mãe de Jesus, olhando para o Senhor ali, cravado. Ele é o Redentor dela, inclusive, mas é ao mesmo tempo o Filho, aquela criança. Como não sofrer? Como não chorar? Queridos, é uma pena, mas é claro, a pena do escritor sagrado foi dirigida pelo Espírito Santo. Simeão não viu tudo, ele não profetizou tudo, porque a história do Evangelho não para aqui. A história do Evangelho não para no Cristo cravado na cruz, pendurado no madeiro. A história não termina ali. Ele foi retirado da cruz, ele foi colocado na sepultura, mas ao terceiro dia ressurgiu para a glória de Deus Pai e venceu a morte. E ao vencer a morte, ele se torna o consolador de Maria, o consolador da sua vida, o consolador da minha vida. E em Cristo Jesus, nós temos a verdadeira alegria, paz e esperança. Aí então nós chegamos no finalzinho do verso 35. Porque é Cristo Jesus que revela os pensamentos dos corações. Aquilo que há de mais secreto no meu ser, aquilo que há de mais secreto na sua alma, é revelado diante dos olhos do Senhor Jesus. E quando nós respondemos ao Cordeiro de Deus, Esses intentos do coração são revelados. E não há outra resposta que não seja a de ser salvo, filho, levantado para a vida e para a glória, ou condenado para a ruína, para o vexame, para o horror eterno. O que que lhe falta para que você esteja preparado para morrer? Foi assim que eu comecei. Simeão queria ver Jesus. E ao ver, ele diz: eu estou pronto. Pode me levar. Você está pronto? Você está pronta? Olhando para aquilo que tem sido revelado do seu coração, você seria capaz de dizer hoje que está pronto para ser chamado para a glória? O nosso coração estará preparado à medida em que nós desfrutarmos desse presente de Deus, que é o seu Filho amado Jesus Cristo. Não é nada que você ou eu façamos aqui, mas é o que o Pai fez em nosso favor ao nos presentear com o seu Filho amado, para que por intermédio do Filho nós recebêssemos vida e paz. Se você está pronto, então eu quero dizer para você que a sua biografia seja a biografia de alguém que será reconhecido daqui a um tempo como alguém justo nos seus relacionamentos interpessoais, como alguém piedoso, como alguém que espera o consolo. Você fala: mas Jesus já veio. Mas ele virá novamente. Ele vem buscar a sua igreja, a gente espera o cumprimento dessa promessa. Como alguém sobre quem o Espírito Santo vive e habita. Que sejamos conhecidos assim. Que sejamos conhecidos deste modo. Eu fico preocupado porque nosso tempo, né, os nossos dias hoje, tem sido dias onde as pessoas têm se preocupado demais com a imagem. Eu encerro aqui com esse parêntese. Dias onde as pessoas estão se preocupando demais com a imagem que eu tenho, a imagem, tanto é que hoje a vida, ela é uma vida dicotômica, né? As pessoas se manifestam de um jeito nas redes sociais e vivem de um outro jeito no íntimo, em suas casas, no secreto. Então são muitas pessoas preocupadas com a imagem. E eu me recordo das palavras de Moody. Moody disse o seguinte: preocupe-se com o seu caráter e Deus, ele trabalhará pela sua imagem. Não adianta você ficar vendendo uma imagem se você não tiver caráter. E caráter só tem aquele que foi transformado pelo poder regenerador do Espírito Santo, é habitado pelo Espírito e vive para a glória de Deus em comunhão com o seu Filho amado Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.